Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro, direto do Largo do Arouche.
Uhul, estamos falando diretamente da sede paulista da máquina do tempo.
E quem és tu?
Prazer, Octoy.
Prazer, cara.
Prazer, tudo bom?
Sempre aqui?
De vez em quando. Eu pego uma carona aqui de vez em quando.
E essa carona, cara, nós vamos te levar para 1974, parte 2.
Opa, vamos parar de novo?
Vamos parar de novo.
E o que tem de bom pra ver de novo em 1974?
Os anos 70, né, cara? A explosão musical e louca dos anos 70.
Que maravilha. E a gente vai ver a segunda parte dessa explosão de 74
depois dos e-mails.
E-mails,
recados, comentários.
E muito mais, diretamente da Rádio Máquina do Tempo no Largo do Arouche.
Estamos acumulados, Octoque, devendo.
Porra, estamos devendo comentários de dois programas passados. Estamos falando aí do antológico Baile Encanto Submarino
e do antológico Naked Run.
Os dois fizeram um puta sucesso, a galera se amarrou, cada um em seu estilo, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum.
Como disse o Elemar Júnior, tudo acabava do mesmo jeito, todo mundo peladinho. O programa do Naked Run gerou muito comentários, muitos mesmo. Shinkoio deixou ali um link para uma playlist dele do Groove Shark só de peladões. O Papa do Nudismo, da Maratona Nudista, montou uma lista gigante dele. Entrem lá, vejam o comentário do Chico e cliquem.
Por sua conta e risco.
Por sua conta e risco, exatamente isso.
Exatamente, Fábio Custódio também nos deu os parabéns. Disse que quase saiu correndo pelado. Porra, quase? Quase sacanagem, cara. O negócio é pra sair mesmo. Perca suas inibições, Fábio. Isso não leva ninguém a lugar nenhum.
Solte-se, meu irmão, solte-se.
O Valentim curtiu a leva de Ska, a porrada de Ska que teve nesse programa também. Ska é muito bom, cara.
É, e ele deu a dica pra gente ouvir Cat's Empire.
Boa, tá anotado, hein?
Na listinha do Octoque, a lista sem fim, né? O Almaty foi apresentado ao Fishbone.
Olha aí, coitado.
E vai começar a cavar. E, cara, o Papa do Nudismo comentou música a música, item a item, sobre a sua religião, né?
Sobre a sua filosofia de vida.
Exatamente. Até mulher foi vista nua por aí.
Opa! Pera aí, que isso? Isso aqui é um podcast família? Quem disse que mulher não curte rock no novo podcast? Tá aí a Sara.
E, Rafael, foi bom andar de skate ou não foi?
Pô, tem que ter sido, cara. Agora, fora o comentário do Almighty, ele nos mandou um e-mail aqui de respeito, hein?
Saudações nuas! Desde o retorno do Máquina, a maioria dos programas tentei ouvir em viagens de trabalho que faço de vez em quando. E acreditem, é muito bom dirigir ouvindo o Máquina. Porém, essa semana fui muito imprudente. Segunda e terça-feira, viajei e ouvi o Naked Run nos dois dias.
Fudeu, ele dirigiu pelado.
Mandou nu. O carro é automático ou mais? Tenho que dizer que ficou pesado quando tocou o Fishbone e Cesario Tenders. Aliás, fica aqui mais uma dica de programa. Música para acelerar o carro. Meu irmão, eu adorei essa ideia.
Boa.
Eu sempre coloco músicas para acelerar o carro. Sempre. Tem algumas músicas quando eu tô dirigindo que eu tô ouvindo, cara. É inevitável. Eu vou acelerar.
Cara, tipo Born to be Wild, vai. Mesmo que seja pra moto, vale com o carro também.
Eu nem acho o Bontubiado acelerador, assim, sacou? Eu acho que ela é velocidade cruzeiro com vento na cara, sacou? Eu sempre visualizo desse jeito. Velocidade cruzeiro alta. Mas, porra, tem umas músicas, cara. Do AC/DC, então, tem umas músicas que são...
Putz, qualquer coisa do AC/DC, cara.
Pé embaixo.
Fé em Deus e pé na tábua.
Isso.
Tá aí o nome do programa, hein?
Fé em Deus e pé
na tábua. Fé em Deus e pé na tábua. Aguardem.
Tive a oportunidade de ir no SW 2010 e o privilégio de ver o show do Sublime with Rome, o novo guitarra vocal.
Sim, eu assisti isso também, bem bacana. Gostei do garoto, uma boa substituição.
O show trouxe uma atmosfera muito legal ao festival. Foi um dos primeiros shows do dia e curti demais. Esse dia foi mais família, com Regina Spector, Joyce Stone, David Matthews Band, entre outros.
Fantástico, cara. Foi um bom dia, realmente. Eu adoro o Regina Spector, adoro o Josh Song. Bom, Dave Matthews, eu sou assumidamente fãzaço desse cara. Gostei da seleção. Muito bom. E agora vamos falar do programa mais romântico do ano. O programa que elevou os sentimentos, que aproximou casais, que trouxe vida aos corações roqueiros.
Trouxe vidas?
Daqui trouxe a 9 vidas. Meses. Olha, rolou até um pedido de casamento.
É, e ó, estão devendo retorno. Topou ou não topou?
Seu Rafael Martins, por favor, entre em contato, porque a gente quer saber se esse baile em Canto Submarino rendeu frutos para você.
E amigos da Podosfera, nos digam daqui a 9 meses se esse baile em Canto Submarino rendeu frutos ou não rendeu.
O Queiroz já não rendeu. Ele diz aqui que ele tá numa merda sentimental, no momento não tá podendo.
É, o Queiroz tá na fase negra, mas cara, é o Batman, sabe como é que a parada é, né?
Ele tá atrás do seu Robin.
Mas ele dá a dica aqui no podcast dele que fez como eu posso dizer, a Nêmesis do Canto Submarino, Foda-se Dia dos Namorados. Tá lá a lista, é só acessar, clicar no link e ouvir.
Seja o que Deus quiser. Isa Prado, uma das homenageadas desse programa, a eterna esposa de Fred Aguiares, que esteve aqui, que mandou seu recadinho, que mandou Lobão aqui pra gente, escreveu um comentário tão, tão emocionado, tão bonito.
Ele falou com a voz embargada, né? Ele teve que impor
ele
a
engoliu.
Voz, né?
Pra... Ele engoliu lágrima. Engoliu choro.
E ela chorou, amigo. Ela chorou, vendo lá nos comentários o videozinho da Listomania. Pô, inclusive, Isa, obrigado. Eu tinha ouvido pouquíssima coisa do Fênix. Depois que você pediu, falei, cara, vou ouvir mais. Aí eu emendei, gostei.
Curtiu o Fênix?
Gostei.
Eu só ouvi um disco deles até hoje e gostei do que eu ouvi. E preciso entrar nessa onda de ouvir mais dos caras também. Seu Maelo também, que esteve aqui no programa, fez uma homenagem bonita à sua esposa tocando Kansas, também comentou aqui, falou aqui que esse programa sensacional é pouco, ele foi extraordinário.
Extraordinário. A Tatiana, que está nos devendo também um retorno, porque ela ficou de ouvir e nos falar se chorou ou não chorou.
Exatamente. Vai ter um retardatário que não mandou o seu áudio, Ayrton Roca Neto. Mandou um e-mail pedindo pra gente tocar, mas, Ayrton, a brincadeira aqui era mandar em áudio. Então, no ano que vem, não esquece, manda em áudio pra gente colocar aqui no ano que vem. Mas o teu e-mail está devidamente impresso nos comentários do Máquina. O recado está mais do que dado. E é uma música bonita. Ele escolheu uma música boa aqui, hein?
E temos aqui também o e-mail do J. Paiva.
Olha aí. Meu nome é Paiva. Jota Paiva.
É quase o bom de boca. Quando eu enviei meu primeiro e-mail para vocês, aquele com a lista de 83 e 99, acabou que eu não me identifiquei. E vocês me citaram como Jota Paiva na leitura de e-mail.
E assim ficou.
E assim ficará. Desculpe minha falta de educação, mas meu nome é... Sou daqui do Rio de Janeiro, suburbano da Vila da Penha, e tenho ouvido bastante o podcast de vocês. Tenho acompanhado vários programas antigos.
Tadinho.
Escuta o número 1. Fica traumatizado. Eu nem preciso falar que o podcast de vocês é ótimo. E em geral eu gosto de quase todas as músicas que rolam nos programas.
Eu gosto da sinceridade do quase.
É, não, eu acho isso importante.
Eu também acho.
Eu acho também inevitável, né? Não dá pra gostar de todas. Às vezes eu acho o seguinte: se você gostou de todas, tem alguma coisa errada.
Alguma coisa errada. Como já disse, Carrá, toda unanimidade é burra. Então, se você não gosta de todas, estamos no caminho certo.
Até porque o Octavio tem essa mania de canadense e é foda. Outra coisa que acho legal é que, junto com as músicas mais clássicas, eu percebo que vocês muitas vezes procuram fugir do óbvio e trazem coisas muito boas e que acabaram ficando meio desconhecidas do grande público.
É óbvio.
Seguindo aquela ideia das listas de 83 e 99, eu tenho elaborado listas de 70 até 99 das 10 músicas que eu escolheria para cada ano, com links do YouTube. Cara, na moral, para que essa porra vicia.
Cara, isso não faz bem. A gente tá aqui 3 anos nessa porra, ficamos parados e já ficamos tremendo. Isso não faz bem, cara.
Isso não faz bem não, cara.
Para aí, deixa a gente fazer isso por você.
Eu não sei se vocês têm interesse e tempo de ouvir minhas sugestões, mas se sim, eu enviarei para vocês. Faltam apenas 6 anos para terminar a lista completa. Cara, já fez? Manda.
Ou faz o seguinte, quando você leva... Daqui a 6 anos, quando você terminar, você manda.
Jota Paiva, manda pra gente. Ou melhor, coloca aí no, nos anos, a cada ano coloca o um comentário aí com a tracklist. Fica à vontade, cara. A gente já falou isso aqui. Se vocês sentiram falta de alguma música, qualquer coisa, usem o espaço do comentário para botar as suas listas. Xincoio já fez, Queiroz já fez, Jota Paiva já mandou por e-mail.
Mandem. A brincadeira ainda tá valendo. Coloquem as músicas que vocês acham aí dos programas que ficaram faltando, que vocês gostariam de ouvir. E quem sabe, quando a gente tiver uma boa seleção, a gente monta um programa feito por vocês.
Ó, o poder é de vocês.
O problema é de vocês. Agora, vocês têm que colocar lá nos comentários de www.maquinadotempo.blog.br ou mandar um e-mail pra nós.
podcast@maquinadotempo.blog.br.
E curtir a gente no Facebook.
Exatamente. facebook.com/maquinadotempo. Os links estão aí no post.
Chega de papo e bora pro som de 1974!
E vamos começar com um clássico Bad Company tocando Can't Get Enough na Máquina do Tempo.
Take is dead. Rock is dead. Rock is dead.
Here in a time machine that I invented, and tomorrow I have to go back to the year 1985.
Well, I've never been much for admitting things. That's why it's all so hard to say that I'm head over heels in love with your kind of insanity. And if it please your highness, on a sunny day sometime, can I take your picture in the park with silk and satin? No.
Volta, você acabou de ouvir. Adivinha quem, Octan?
Eu não sei. Quem?
A banda.
Que banda?
Adivinha quem, Octan?
A banda que está no palco?
Vocês acabaram de ouvir The Guess Who.
Uhul.
Tocando Star Baby, do álbum Road Food. Estes canadenses.
Puta que pariu. Opa, Canadá, música boa.
Antes eles tinham sido All in the Silverstone, Shed Allen and the Reflections, baseado inclusive em uma grande influência deles, que eram os The Shadows.
Os
grandes The Shadows. Essa banda, ela tinha um problema, cara. Ela
não tinha um nome.
Não, eu acho que o nome é foi criado por causa desse problema. Eles mudavam de formação todo ano, cara. Pra você ter ideia, em 74, eles tinham, acho que 5 anos de carreira. Se não me engano, eles nasceram em 69. Cara, e eles só tinham... Não, não, mais tempo do que... Não lembro agora, foda. Eles tinham um membro original, cara, que era o baterista.
Caraca!
O Gary Patterson, todo mundo pipocou.
Pra você ver que o Gary Patterson devia ser um chato do caralho, pra ninguém aguentar ele. Tá que pariu.
Eu vou embora, não levo nem o nome da banda. Disse o Chad Allen, fundador, né? Ele começou tudo. Vai embora, fica com essa merda aí. Eu vou voltar pro Chad Allen e The Reflection. Adivinha quem? Adivinha quem não vai ficar aqui?
Ó. Oh.
Mas a banda tá nativa até hoje, cara.
Ah, e ele fica perguntando, adivinha quem é?
Knock Knock.
Quem é?
Adivinha o quê? Abra mão, fala do outro aí, ó. Que
quer falar de quem?
Quem, cara?
Quem?
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 Quem, meu Deus, não. É o Loop,
é isso mesmo, galera. Nós estamos falando deles. Esses vocês sabem quem são. Esses vocês já ouviram trocentas vezes aqui no Máquina do Tempo. Nós estamos falando de The Who, tocando Long Live Rock, do disco Odds and Sods. Uma coletânea maluca do The Who. Uma coletânea de inéditas. Estamos falando aí de 1973... A banda estava ocupada com seus afazeres. O Roger Daltrey estava se preparando para gravar o filme do Tommy, que foi lançado em 75.
A ópera.
O Townsend estava se preparando para fazer qualquer outra coisa que eu também não me lembro agora. E o Keith Moon estava, como sempre, enchendo a cara.
E não? Discutindo fazer parte do Led Zeppelin ou não.
Exatamente. E zoando a cara do Jimmy Page. Sobrou então para o nosso querido John Easterwhile, nosso querido The Ox, o baixista da banda, que junto com o empresário também, começaram a fazer um trabalho de arqueologia. Eles começaram a catar aquelas músicas que foram lançadas em EPs de um lado e meio, exclusivamente para Trinidad e Tobago.
As sobras, né?
As sobras que foram sendo pipocadas por aí. Vamos fazer aquela boa e velha coletânea de pegar todas as raridades, jogar tudo num CD só e vamos... CD, olha só, desculpa. Aí era vinil na época, né? Tudo num vinilzão
um
só.
Um álbum só, né?
Um álbum só e lançar essa mixord, esse mexidinho, né? Joga na panela, faz um mexidinho e vendo o que dá. E o que dá, cara? É um disco que, por incrível que pareça, parece que tem início, meio e fim.
Como?
Só ouvindo.
Agora levantou a suspeita. Agora ferrou.
Agora fudeu, cara. Mas é engraçado, tem uma porrada de som estranho que você não vê o Who fazendo normalmente. Long Live Rock tem uma pegada meio AC/DC. Se você pegar I Made Face, por exemplo, tem um blusão de violão e gaita. Eles entram no estúdio e vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E aí sai aquelas brincadeiras que começou a pipocar. Agora junta tudo, parece não ter pé nem cabeça, mas quando você ouve o disco, caraca, faz sentido. E isso é mais surpreendente ainda. Há uma curiosidade sobre esse I'm the Face. A música foi composta quando The Who ainda se chamava The Right Numbers, de 1964. Mas eles nunca lançaram. É um CD de raridades muito interessante, que você vai ver vários lados diferentes do The Who que você não conhece. E olha que isso é difícil.
E talvez mostre ainda mais as influências deles, né? Por causa dessas brincadeiras. Eles incluírem gaita, incluírem não sei o quê, parará.
Uhum.
Se bobear, mostra ainda mais esse lado deles, né? O lado mais...
Experimental e
cru.
Né? O cru do Who.
Tá foda os trocadilhos aí. E antes disso, nós ouvimos, cara, um clássico que é Bad Company, tocando Can't Get Enough, do primeiríssimo álbum Bad Company.
Cara, não tem nada mais clássico do Bad Company do que esse primeiro álbum, que é daqueles discos perfeitos que você não pula uma faixa do início ao fim.
É isso mesmo, cara. Assim, o disco é certo em tudo. Ele é certo na formação da banda, ele é certo no empresário, que é o Peter Grant, que era o empresário do Led Zeppelin.
Era o Bud Spencer do rock, né, cara? Gordo, barbudo, com cara de mal encarado, que dava porrada em todo mundo. Era o Bud Spencer do rock.
Cara, é o Paul Rogers no lugar dele, com a banda dele. A capa é foda, ainda mais pra época, que tinha uma linha toda fotográfica, ilustrada, parará, ele vinha com uma parada só preta e tipográfica. Cara, o álbum inteiro é fora da curva. E por causa disso, Ele foi um puta sucesso, foi considerado um dos discos mais vendidos da década de 70. Alcançou o número 1, teve música que foi no... O álbum todo foi parar na... Foi um dos álbuns mais... Foi o álbum mais vendido e mais tocado em alguns momentos desse ano.
Uhum.
Na década de 70, ele é um dos mais vendidos como um todo. Tem músicas que, quando foram lançadas em single, foi parar em 5º, 3º, 7º, 9º, blá, 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 lugar.
Tá lá, tá lá.
Puta sucesso com uma banda que era só... feita por nego foda, cara.
Foda. Que vamos lembrar que era 90% feita do antigo Free, né? Que,
sim.
Que só acabou porque o Paul Mustaff morreu.
E aí, com o Paul Rogers começaram a fazer, chamaram o amiguinho do King Crimson e tá aí Bad Company.
Quer dizer, junta a galera do Free com o King Crimson e dá nisso.
Isso.
Isso.
Vocês ouviram.
Né? Aliás, eu fiquei até impressionado de ver que o Boss Burrell, puta baixista, aliás, Boss Burrell, que até fez uma música chamada Gone, 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 que eu gosto muito. Não é desse disco. Eu fiquei impressionado dele entrando e a banda continuar aquele rock and roll básico sem aquelas firulas todas de King Crimson.
Cara, eu acho que projeto é projeto, né, cara? O King Crimson sempre foi uma coisa com aquele projeto, com aquele tom, viajandão, parará. Bad Company é um outro projeto com tom mais rock and roll básico, sabe, roots.
É verdade.
Não é moleque.
Um, dois, três, quatro e vambora.
Então, assim, eu acho que ele se encaixou no projeto. Eu acho que é diversidade.
É, vestiu a camisa na parada e vambora. Vambora pro próximo bloco?
Vamos pro próximo bloco, Ok Tok. E vamos, cara, porra, com outro grande sucesso. Nós vamos ouvir Humble Pie tocando Rally with Ellie na Máquina do Tempo.
Send me a letter.
The wannabe dragon. Everybody got a bad.
Estamos de volta, você acabou de ouvir outros ingleses, eu estou falando do Badfinger, que tocaram Mated Spam, álbum com o nome da banda, embora não seja o primeiro, se não me engano é o quinto álbum da banda.
Olha aí.
E cara, bom, senta que lá vem a história. Pra começar, o nome original desse disco deveria ser From Love or Money, e aí tá muito mais a ver com aquela capa, que é uma dondoca, uma senhora da alta, uma aristocrata, fumando-se uma cigarrilha, parará.
Certo, faz sentido.
Tem tudo a ver. E tem a ver com o momento que eles estavam vivendo, cara. Para falar disso, a gente tem que voltar no tempo. No nascimento de Badfinger em 69.
69, eles nasceram em 69, então.
Isso. No nascimento, eles foram apadrinhados por um quarteto de Liverpool que tinha acabado de terminar. E fecharam a assinatura com a Apple Records.
Calma, gente, não tem nada a ver com Steve Jobs isso.
Todos eles, os quatro, tinham envolvimento com a banda. Dois muito importantes. Paul McCartney compôs o primeiro grande sucesso da banda.
Que foi?
Come and Get It. Sonny! Escrita e produzida pelo Paul. Como se isso não fosse o suficiente, ele foi o puta entusiasta da banda, sacou? Ele ficava falando pra banda testar mais, experimentar, botar a assinatura deles, fazer tudo isso e um pouco mais.
Meus filhos, eu tenho 10 anos de experiência com a maior banda de todos os tempos. Vai por mim, vai na minha que tu se dá bem.
No outro lado, a antítese do Paul, John Lennon, né, que um dia já foi o par. Aí veio uma japonesa e transformou em Neme. Teve uma participação tão bizarra que, cara, ele é responsável pelo nome Badfinger.
O Lennon?
É.
Olha aí.
Antes ele
por quê? Porque ele disse que o Paul McCartney tinha dedo podre de escolher essa galera.
Ah, foda. Antes eles eram The Evils. E, cara, o nome é uma merda, né? The Evils.
The Evays.
E aí, não fecharam e tal, ficavam tentando pensar num novo nome. E o John Lennon tinha produzido uma demo no passado, já chamada Badfinger Boogie. E aí, eles foram lá e pegaram só o Badfinger em homenagem ao John Lennon.
Porque, mesmo porque a palavra boogie é tão estranha.
Eles tiveram todo esse envolvimento com os caras, com os quatro, né? Mas teve esse processo, ficaram um tempão dentro da Apple, até final de 73, quando o contrato encerrou. Eles lançaram um álbum chamado S.
Olha o nome!
S. Deu merda.
Né? Fudeu.
É. Eles lançaram um álbum chamado S. E depois romperam o contrato com a...
Apple.
Com a Apple. E eles estavam, cara, sendo empresariados por um cara chamado Stan Polley. Anotem esse nome. Ele já morreu, mas só por segurança anotem esse nome. Stan Polley. Stan Polley, logo depois, fechou um contratinho com a Warner.
Tô na Warner. Cara,
e era um contrato milionaire. Sabe o que é contrato milionaire? Que, ó, pra cada álbum do Badfinger vendido... Nos Estados Unidos eles ganhavam 12%.
Porra!
Pra cada álbum vendido fora dos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, era 8,5%.
Porra!
Sendo que, para cada álbum lançado, eles ganhavam adiantamento, que é uma coisa que não existe muito na cultura brasileira. Eu não sei se eu já falei isso aqui, eu sei que eu já comentei isso em algum momento, mas o adiantamento vem da indústria literária lá nos Estados Unidos e da indústria cultural em geral, que é o seguinte: a distribuidora, a gravadora compra, ou a editora compra teu projeto falando, cara, eu sei que vai dar certo, eu confio em você. Então eu te dou um adiantamento. Eles ganhavam para cada álbum o adiantamento de $225 mil a banda.
Para dividir para quatro pessoas, tá bom, né?
O que que significa? Eles iam vendendo o álbum, vendendo o álbum, vendendo o álbum, não ganhando nada, até ultrapassar 225. Quando ultrapassava 225, eles pagavam o adiantamento e aí começavam a receber os 12%. Claro que tinha pegadinha nessa coisa, né?
Claro.
O Polley, pra conseguir fechar essa coisa milionaire com a Warner, vendeu um rabo pra Warner. O que ele fez? Esses caras vão lançar dois álbuns por ano. Então eles fizeram... foi um contrato assinado. Eles tinham que entregar em 3 anos 6 álbuns.
Olha, peraí. Vamos pensar que nós estamos falando de 1974. Ano de nascimento de uma banda canadense que produzia 2 discos por ano também direto até o 2112. Esse é um exemplo entre outras bandas que nos anos 70 saía fazendo disco, compunha na estrada, chegava no final do ano, entrava no estúdio, gravava e lançava no mesmo ano. A gente fez um especial do Led Zeppelin contando isso. Era uma coisa meio que comum nessa época.
É, mas dessa vez saiu pela culata. A pressão não foi boa pro Badfinger. Eles começaram a se atrapalhar na própria produção. Este álbum não foi muito elogiado, o Badfinger, que eu estou falando, né?
Que era pra ser o Love for Love for Money.
É, eu me amarro nesse álbum. Se você ouvir, eu gosto de ouvi-lo inteiro, acho do cacete. Mas ele não foi muito elogiado, foi criticado, falava que os álbuns anteriores eram bem melhores, parará.
Sabe o que isso parece? A gente já falou muito disso aqui no Máquina, mas sabe aqueles álbuns que só vão ser reconhecidos anos mais tarde?
Pode ser.
Sabe? A gente cansou de falar aqui de álbuns que a gente acha no caralho, mas que na época foi um fracasso.
Logo nessa história, depois começaram problemas financeiros. Parece que esse cara, anote o nome dele, coloque no Reclame Aqui, o Stan Polley começou a não pagar a banda. E também não... Ele tinha um compromisso. Essa parte legal, eu não sei exatamente como funcionava, mas ele tinha um compromisso. Meio que quando recebia determinado valor de adiantamento, ele tinha que colocar numa conta com acesso à gravadora. A gravadora tinha que conseguir acessar essa conta e ver o que estava acontecendo ali dentro.
Para ter o controle do...
Nunca entregou o acesso a ninguém.
Meu Deus, tá parecendo ECAD.
E aí, cara, a banda começou a não receber salário, começou a não... A gravadora não sabia o que tava acontecendo, começou a ter problema.
A banda não sabia o que tava acontecendo, porque desse dinheiro, desse contrato milionário que eu não tô vendo.
É. O álbum que veio depois, que foi o Wish You Were Here, teve problema com a gravadora retirou o álbum. Ou seja, merda estourando. Para piorar, Pete Han comete suicídio logo depois de Wish.
E o Pete Ham é?
Pete Ham foi o fundador, o cara que começou a banda e o vocalista, entre aspas, o vocalista principal da banda.
Porque todo mundo canta. Tipo de band, né? Todo mundo canta na banda. Exatamente. Até o baterista.
Todo mundo brinca disso. Tá. Cara, ele cometeu suicídio e deixou uma carta porque ele estava com problemas financeiros, problemas psicológicos, ele estava enlouquecendo, mas enlouquecendo mesmo. Tinham relatos dele fazer...
Tipo Sid Barrett?
Mais ou menos, cara. Tinha relato dele se flagelar. E a mulher dele estava grávida. Então ele deixou uma carta para a mulher dele e para o filho dele, pedindo, meio que pedindo desculpas, mas justificando o suicídio, com PS. O PS é escrito ipsi litteri, o nome, anotem, Stan Polley, culpando, falando que esse cara é um mau caráter e que ele iria arrastar o Stan Polley com ele.
Veio puxar o pé do Stan Polley depois de morto? Mesmo. Caraca, atividade paranormal na história do rock, olha só.
Eu me mato, mas eu te mato.
Olha aí, eu me mato, mas eu volto de levo.
E aí, cara, daí pra frente a banda teve outras histórias péssimas que nós vamos contar depois, em outros episódios.
Só pra deixar um adendo nessa história, até agora a gente não encontrou nenhuma informação de como que o Stan Polley morreu em 2009.
Momento de tensão na máquina do tempo. Terá sido Dexter?
Terá sido Pete Ham? E antes disso nós ouvimos John Lennon tocando o funk, ou balada, ou agito, What You Got, do estranho disco Walls and Bridges. Estranho disco, você já ouviu ele todo? Já conseguiu, cara, parar pra ouvir?
Nunca parei pra ouvir muito a carreira solo do Lennon.
Ainda bem.
Porque eu acho ela estranha, por causa disso.
É, ela é estranha, ela é muito cheia de altos e baixos. Desde que ele casou com aquela japa filha da puta, ele não conseguiu produzir um negócio decente.
Cara, eu acho catártico demais. Parece que ele tá ansioso pra falar o que ele quer falar, entendeu? Então parece que ele não pensa, parece que ele tá falando, cara, vamos botar pra fora.
É um desabafo, quase um desabafo, cara, diz que é um desabafo.
É, eu acho muito esquisito. Então, assim, eu não presto muita atenção. Provavelmente eu já ouvi o álbum inteiro, mas eu não vou te falar que eu ouvi prestando atenção e que tenho uma opinião formada.
Cara, vou te dizer o seguinte, eu gosto muito do Walls and Bridges, porque eu acho que ele é o que tem mais cara de disco. É um dos poucos do Lennon que tem mais cara de disco mesmo, e não cara de experiências catársicas. Tipo aquela bosta! Sim, eu repito, aquela bosta do The Wedding Album, que tem faixa de 30 minutos dele com a Yoko quebrando tudo e eles gritando: Tchau! Yoko! Tchau!
Kaneda! Tetsuo!
E aí, de repente, uma outra música de 15 minutos com aquela japonesa filha da puta sem perder a porra do fôlego fazendo. Cara, como é que ela consegue ficar 15 minutos fazendo essa merda? Desse som ainda diz que é música. Ah, vá pra puta que pariu, Yoko Ono.
Caralho, olha o ódio no coração do Oktok, cara.
Vai ouvir o Wedding Album que você vai entender, você vai ter a mesma
sensação. Não com essa recomendação, não
vou. Ótimo, faça isso. Não vou. Faça isso, não vá. Então, depois dessas loucuras todas, ter um álbum de músicas do John Lennon, que realmente parece um álbum de músicas, é ótimo. Mesmo que esse álbum não tenha sido tão elogiado, não tenha sido tão cultuado, pelo fato dele ter sido um álbum feito nas coxas. O John Lennon não estava nem um pouco a fim de fazer nada. Ele fez isso no momento em que ele estava separado da Yoko.
Yeah, baby!
Yeah! Talvez por isso saiu um álbum bom. Mesmo que seja meia boca, é um álbum bom. Melhor que... Aí, era nesse momento que ele tava com a outra japonesinha dele lá, a Mei Peng, quando tava fazendo com esse disco. Tava separado da Yoko, mas ele não tava afim de fazer música nenhuma. Porém...
Imagina o John Lennon indo num evento otaku.
Caralho, que medo agora. Caralho, eu parei os cinco... Olha, vocês não vão entender, passageiro, mas eu parei os cinco segundos aqui olhando pra cara do Leandro, só tentando visualizar a situação. Que medo. Eu acho que ele ia vestir de Jaspion, de Changeman, sei lá, de Dragon Ball.
Cara, imagina, cara. Ele ia ficar descontrolado, cara. Mas aí volta. Tava sem Yoko, Mei Peng.
Tá com a Mei Peng, sem Yoko. Mas ele não tava afim de fazer música, mas ele tinha um negócio chato chamado contrato assinado com a gravadora que mandava ele fazer, né? Então ele tava devendo um disco, ele tinha que fazer o disco. Tá. Eu vou fazer a porra do disco. Vocês parem de me encher a merda do saco. E nessa de fazer a porra do disco, que ele já não tava sem saco nenhum para fazer, quem é que chega na casa dele batendo papo? E aí, tô sem nada pra fazer, tu tá aí de bobeira, eu tô de bobeira, vamos fazer um, batendo um papo junto aqui, Sr. Elton John.
Caraca, hein? Boa!
E aí, tá de bobeira? Não, tem que fazer uma música, não sei o quê. Então eu escrevi esse troço aqui. Quer botar um piano nessa merda aqui? Ah, deixa eu ver qual era a parada, não sei o quê. Demorou. Whatever gets you through the night. Whatever gets you through the night. Foi um dos maiores sucessos da carreira solo do Lennon.
Com o pianinho.
Com o pianão do Elton John. Os dois cantando juntos. Participação especial de Elton John. Que eu só não coloquei aqui nesse programa porque eu acho essa música muito brega. Sério, eu acho essa música brega pra caralho. Eu acho que era, mesmo feita em 1974, eu acho que ela tinha uma cara de anos 80. Mas aquela cara de anos 80 brega, tipo Pina Colada. E dentro desse mesmo disco, ele começou a fazer um monte de experimentação. Quer saber, vou fazer qualquer merda? Vamos ver. Vou tentar fazer um funk. Aí fez. Vou tentar fazer um blues. Aí fez. Vou tentar fazer um não sei o que aí, fez. Ficou quase parecido com aquele disco do The Who que a gente falou agora, o Edson Sodes. Só que em vez de sobra, não, ele foi fazendo nas coxas. E saiu isso aí. E, cara, tem coisas muito boas como essa What You Got. Parece um funk, né? É a tentativa de... É um inglês fazer tentando um fazer funk. Né? Homens ingleses não sabem enterrar.
Ingleses sabem funkear.
Ingleses não sabem funkear, mas se divertem tentando.
É, muito bom, muito bom.
Então, vale a pena ouvir esse disco. Se não for por ele todo, pelo menos pela metade, por metade dele, é muito divertido, é muito legal e é ótimo ver um disco do Lennon que realmente parece um disco.
E já que o tema desse programa são os ingleses, porque, pô, tá demais, né? Até agora só falamos de ingleses e um canadense.
Porque a Canadá é música boa.
Nós abrimos o bloco com Rumble Pie, tocando Rally with L do álbum Thunderbox, ou Casinha, né? Porque Thunderbox é no trocadilho para banheiro.
Vulgo WC.
Por isso que a capa do toalete, a capa do álbum é uma fechadura. Quando você chega bem perto, você consegue ver uma mulher sentando no vaso, meu amigo.
Olha só que audacioso.
Rapaz,
quando não vulgar.
Eles eram espirituosos. Mas foda-se se eles eram espirituosos ou não, porque era uma puta banda, cara. Ela nasceu forte pra cacete. Nasceu com Steve Marriott, o membro fundador, que veio do Small Faces.
Sim, grande Small Faces.
E um garoto de 18 anos.
Moleque, molecote,
chamado Peter Frampton.
Com aquele seu cabelo de ovelha. Ainda. Parecia um Cock Spaniel.
Vale dizer, cara, que o Peter Frampton saiu logo depois da banda pra fazer a carreira solo dele.
Exatamente.
Mas, cara, é de uma contribuição considerável, né? Ele não está nesse álbum, Thunderbox, aqui eu tô falando só do nascimento da banda em si. Outro, que a gente tá citando direto, né? John Lennon, que já falamos agora pra terceira vez no programa, considera I Can't Stand the Rain, uma música dessa banda, a música perfeita.
Ó. Oh.
Vocês talvez conheçam mais o Rumble Pie pelo grande sucesso deles, que é Don't Need No Doctor. Mas o que eu acho mais legal da banda, que eu curto ouvir, é essa misturada que eles fazem com R&B, bluesão, rock and roll, raiz. Essa levada deles, cara, eu acho muito maneiro.
É incrível como o inglês tomou pra si esse estilão, né, cara? Se apaixonou pelo blues de tal forma e conseguiu botar rock and roll, fazer rock and roll com isso. Quantas bandas a gente já falou disso aqui no Máquina, cara? De Led, a Purple, a Who, que a gente já tocou aqui também. Stones, Beatles, agora Rumble Pie. Puta que pariu!
Cara, é a base dos ingleses, cara. A base dos ingleses é essa aí.
Por isso que eles venceram essa guerra da invasão britânica.
Eles usaram a arma do inimigo.
Exato, eles aprenderam a usar a arma do inimigo.
E Oktoc, vamos pro próximo bloco, Oktoc.
Vamos pro próximo bloco, começando com a doideira do Genesis. Tocando The Lamb Lies Down on Broadway, na Máquina do Tempo.
And the land. it seems they cannot leave their dream. There's something moving in the sidewalk steam, and the land lies down.
Don't do anything. Don't interact with anyone. And try not to look at anything. So beautiful.
are so beautiful to me.
Welcome home, Marquis.
Hey, 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 Dad's home. That's right, he's home, Dad's home.
Lord of the manor.
Hello, hello.
King of the castle.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Spirits Coming do Scorpions, diretamente do disco Fly to the Rainbow, uma das capas mais feias da história da rock, que contém um disco de heavy metal que a gente só veria nos anos 80, já em 1974.
O embrião
de tudo, cara. É o espermatozoide que fecundou a merda toda. Porra, na boa. Você ouve esse disco? Primeiro, ele não tem absolutamente nada a ver. Esse aqui é o segundo disco do Scorpions. Sim. E não tem absolutamente nada a ver com Lonesome Crow, que era uma doideira psicodélica progressiva. Estranho, né? Peraí, ele passou de rock progressivo pra heavy metal pra depois virar farofa.
O caminho do heavy metal pra farofa não é um caminho longo, né? Depende do aplique no cabelo.
É uma fina linha, né, pra se cuidar. É um processo que dá pra entender o porquê dessa mudança do primeiro pro segundo. Vamos lembrar que no Lonesome Crow, logo depois da banda lançar esse disco, eles abriram pro UFO, pro UFO, grande UFO, que a gente já tocou aqui uma ou duas vezes aqui no programa. No final dessa primeira turnê, o Michael Schenker, vamos lembrar que a banda é alemã, tá? Então esse sobrenome todo vão ser maluco. O Michael Schenker foi convidado pra entrar no UFO, no lugar do primeiro guitarrista que havia saído. E ele foi. E por causa disso a banda acabou. Aí ficou o Klaus Main, que é o vocalista, e o outro guitarrista, o Rudolf Schenker, irmão do Michael. Ah, cara, peraí. Sacanagem esse papo da gente acabar só por causa disso, não sei o quê. Vamos tentar levar essa parada pra frente? Vamos tentar levar essa parada pra frente, não vamos morrer não, não sei o quê. Nesse meio tempo, tinha uma banda chamada Download, que estava precisando de um vocalista e de um segundo guitarrista. E eles entraram no Download. Foram levando no Download, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês.
E Download virou Scorpions.
Os caras no papo.
Vai, papo vem, se eu não como você, eu não como ninguém, vem cá.
Nessa brincadeira, tipo, Download, ninguém conhece Download, ninguém sabe quem é a gente. Agora, Scorpions, a gente já tem um disco. Scorpions já abriu pro UFO. Eu acho que a gente vai abrir mais porta como Scorpion do que como Download.
Se for ficar forçando uma barra aí pra ver se Download vai dar certo, cara. Olha só, vai na onda do Scorpion.
Vai na minha que tu se dá bem. A gente já abriu pro UFO, porra. E nessa brincadeira, o Scorpions ressuscitou na forma desse segundo primeiro disco, chamado Fly to the Rainbow, que alcançou boas paradas. Alcançou a 83ª posição no Japão. Ok. Bom, também com uma capa feia daquela.
Gosto, o bom gosto. Eu nunca tava muito perto do Scorpions.
Não, cara, pelo menos não pra capa.
Sempre foi muito bizarro.
Mas nenhuma capa era... É mais bizarro que... Leandro, você é designer, você é formado nesse mercado. Fala pra mim, me dá um parecer dessa história, dessa capa, pelo amor de Deus.
Cara, o parecer que eu posso fazer é que o conceito dessa capa é uma meta-capa. É a capa que fala da capa falando da capa. É porque eu quis falar disso pra não falar que é uma merda de uma capa. Cara, a ilustração é ruim. O conceito do cara com dois aviões no pé é ridículo.
Segurando uma faixa de arco-íris.
Não, tá tudo errado. Tudo errado mesmo. E as canelinhas virando avião?
Em compensação, o disco é um heavy metal, cara.
Purão.
Purão. Cara, sério. Você ouve bateria reta, você ouve guitarra dupla. Você, cara, o que o Iron Maiden vai fazer nos anos 80, o Scorpion já fez em 74 com esse disco.
E pra quebrar um pouco esse ritmo de heavy metal, nós fomos para a balada do nosso bêbado preferido. Oh. Estou falando de Joey Cocker tocando You Are So Beautiful, do álbum I Can't Stand a Little Rain.
E nós acabamos de voltar um pouquinho só para o Baile Encanto e Submarino.
Cara, Joey Cocker, nosso bêbado preferido.
Né? O bêbado apaixonado.
O bêbado apaixonado. Quando eu estava separando as músicas para essa edição, eu fiquei muito na dúvida se eu colocaria ou não, porque eu sinceramente não sou tão fã deste álbum assim.
Uhum.
Mas existe uma característica dessa música que me fez pensar e falar algo sobre isso. Joey Cocker é um bom intérprete.
Do caralho.
Caralho, as melhores músicas dele não são dele.
Não.
Essa é do Billy Preston.
Uhum.
E a outra dos Beatles.
E vamos lembrar de mais uma do Ray Charles. Ele tocou um Unchain My Heart fantástico.
Exatamente. Uhum. Cara, ele é um puta intérprete, cara.
Do caralho. Um dos melhores daí da história do rock.
Agora, se você pegar as três versões que a gente citou aqui e colocar numa única frase de bêbado inconsolável agarrando uma pessoa pra desabafar, ela encaixa.
Por isso que ficou perfeito.
Cara, eu vou libertar meu coração pra você. Uhum. Eu vou libertar meu coração pra você.
Vou abrir meu coração.
Cara, eu vou te falar de coração, cara. Tudo que eu tenho aqui foi com a ajuda dos amigos, cara. Tudo que eu tenho aqui foi com a ajuda dos amigos. Puta, cara, eu tenho que falar também, cara. Tô tão bonito, cara. Cara, e não é uma beleza por fora, entendeu? Tá bonito, cara. Tá bonito.
É uma pessoa bonita. É aquele momento em que ele tá debruçado no teu ombro, quase caindo. Te levante olhando de baixo pra cima, assim, com aquela cara de apaixonado. Tu não sabe se ele tá apaixonado por você ou se ele tá pedindo, me segura. Stand by me.
E é com esse clima bebum que a gente continua um pouquinho aqui falar sobre esse álbum. Esse álbum foi um puta sucesso. Sucesso gigante na época, mas uma merda ao vivo. O Joey Cocker não conseguiu fazer uma turnê decente porque ele estava manguaça.
Puta que pariu.
Pé inchado, pudim de cachaça.
Pai d'égua.
Cara, ele tava com problemas sérios envolvendo o alcoolismo. Ele não conseguia tocar ao vivo. Ele começava a desafinar, ele começava a falhar. Tava mal, o negócio pra ele não tava bom.
Nossa.
E aí, produtores, empresários começaram a reclamar. Isso tudo foi meio que indo piorando o cenário, né? Gerando mais problemas ainda.
Bom, desafinar, etc, né? Ele já tem um jeitão meio despojado, né? Mas quando começa a afetar, porque a parada tá séria.
Não, a parada foi séria. Péssimo, era meio que na época do Tim Maia, que ele tava mal pra caralho, que ele não ia no show. Então quando ele ia, ele tocava duas músicas, saía, sabe? Meio nesse
puta, nível. Pariu, tava nesse nível.
É.
Porra, Joe Cocker.
Porra, Joe Cocker.
Porra! Da maneira uma vacila. E antes disso, nós abrimos esse bloco com Genesis, tocando o progressivaço The Lamb Lies Down on Broadway, do disco de mesmo nome, sexto álbum da banda, se eu não me engano, o segundo com o Phil Collins na bateria e o último com o Peter Gabriel.
Grande perda, né, cara?
Grande perda de Peter Gabriel, que deixou a banda por babaquice. The Lamb Lies Down on Broadway era pra ser o The Wall do Genesis. Era pra ser aquele disco temático, onde todas as músicas contam uma história escrita pelo Peter Gabriel, e ele tava finzaço de bombar essa parada forte em 1974. A história é baseada um pouco nele. Ele inventou o personagem de um menino, um delinquente juvenil de Porto Rico, chamado Rael. E era de propósito o Rael pra fazer uma brincadeira com o nome dele, uma brincadeira com o Gabriel do nome dele. E a história era maluca, porque era um delinquente juvenil, não sei o que de repente é levado pra uma outra dimensão, e nessa outra dimensão totalmente louca, ele vai ter que salvar o irmão dele.
LSD.
LSD total. E é uma jornada que vai fazer alusão a tudo. Mitologia, dinheiro, capitalismo, revolução sexual e etc, blá blá blá, enfim. Toda aquela trajetória maluca social dos anos 70, ele ia tentar fazer um panorama disso tudo nessa aventura do Rael em outra dimensão.
Caraca, o que você tá tomando, Gabriel?
Porra.
O que você tá tomando,
Gabriel? Chazinho. O Peter Gabriel ficou tão fissurado nessa parada que ele escreveu a letra sozinho. Ele diz: olha, deixa eu ficar aqui no meu canto, eu vou escrever a letra, vocês que se virem depois com a música, deixa eu escrever essa porra. E ele ficou tão empolgado com a parada que ele resolveu: olha, a gente vai ter que parar um pouco a banda, porque eu vou pegar essa história e vou fazer um filme, tá? E a banda: Peter, a gente tá no calor do momento, a gente nunca vendeu tanto, tão no meio da gravação, o disco tá vendendo, o disco acabou de gravar, na verdade, o disco já tá vendendo horrores, a gente tem que sair pra fazer turnê, a gente nunca teve tanto pedido, tanta chamada pra tudo pra fazer turnê, a gente não pode parar pra fazer filme agora. Ah, não? Não. Ah, então eu vou sair da banda. Tchau. Saiu da banda para tentar fazer a porra do filme.
Você já viu o filme aqui, tá?
Ele nunca saiu.
Oh.
Exato. E ele, inclusive, chamou o diretor, esqueci o nome dele agora, mas era o diretor do Exorcista, porque o Exorcista estava fazendo o maior sucesso na época.
Caralho.
E ele resolveu: cara, o cara tá bombando, é aquilo ali, eu vou chamar esse cara. E chamou o cara, sentou pra conversar, etc, mas o projeto nunca saiu do papel. Fudeu. Bom, agora já saiu do Gênesis, não rolou o filme. É, vou começar a carreira solo. Fazer o quê?
Ninguém me quer.
Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me chama de meu bem. Enquanto isso, é aquela história que você conhece, né? O Gênesis ficou naquela: fudeu, quem é que canta agora? Chega o novato lá. Posso? E aí, aquilo que vocês conhecem.
Daqui pra frente já é história contada.
Ou a ser contada em próximos episódios que a gente fizer por aqui.
Ó,
garoto. E é nesse clima de To Be Continued que nós encerramos mais uma edição do Máquina do Tempo. Dessa vez nós fomos para 1974 pela segunda vez, Leandro Bucol.
Porra, grande viagem, Octok. Várias coisinhas diferentes.
Né? Boas coisas aqui, boas surpresas. Bastante variado, rock and roll de raiz na veia em vários estilos.
Perfeito, perfeito, adorei a viagem. Mas tá faltando uma pra fechar.
Tá faltando uma pra fechar e é rock and roll de raiz, mais do que tudo que a gente já tocou aqui, hein?
Olha.
Ó, rapaz, diretamente dos anos 50 com cara de anos 70. Vamos ouvir Whole Lotta Shaking Going On, tocado pelo Mountain na Máquina do Tempo.